Linha Direta. Adriana Moisés.
Após quase 8 meses sem acordo, a Espanha deu um passo importante para a formação de um governo. O chefe de governo interino, Mariano Rajoy, anunciou que irá ao Congresso, no fim de agosto, submeter-se a uma nova eleição. Depois de intensas negociações com partidos cidadãos, que deve apoiar Rajoy, o primeiro-ministro espanhol pode ter conseguido colocar um fim à crise política no país, que desde dezembro está sem governo. Sobre isso, nós vamos conversar agora com a nossa correspondente em Madrid, Luísa Belchior. Luísa, qual foi o grande avanço desta vez nesse complicado processo político aí na Espanha?
Nesta quinta-feira, o líder dos Cidadãos, que é um partido de centro-direita, o Albert Rivera, anunciou que sua sigla votará a favor da nomeação de Mariano Rajoy como chefe de governo. O Cidadãos é uma sigla nova surgida na Catalunha com a bandeira do combate à corrupção e que alcançou o quarto lugar nas últimas eleições gerais na Espanha e é também a grande esperança de Rajoy para alcançar a maioria no Congresso, que poderia nomear-lhe como primeiro-ministro. Rajoy e Rivera vinham negociando intensamente na última semana. Os Cidadãos apresentou um documento com 6 condições para apoiar os conservadores do partido de Rajoy, que prevê, sobretudo, medidas mais duras de punição a políticos que aparecem em investigações por corrupção, das quais muitos membros do Partido Popular têm sido alvo nos últimos anos. Na quinta-feira, Rajoy anunciou então que o documento foi aceito por seu partido, dando início a esse princípio de pacto.
Luísa, mas por que a formação de um governo ainda não é certa?
Porque mesmo com o apoio dos Cidadãos, o Partido Popular, que é a sigla conservadora liderada por Rajoy, não consegue ainda a maioria parlamentar no Congresso para garantir a aprovação de Rajoy como chefe de governo e para governar posteriormente. Para isso, os conservadores necessitam dos votos favoráveis de partidos minoritários, muitos partidos também locais de regiões da Espanha que ainda não confirmaram apoio aos conservadores, ou ainda que o Partido Socialista, que é o líder da oposição, se abstenha na votação. Isso é algo que os socialistas também não devem fazer. Vale lembrar que na Espanha as pessoas votam em um partido nas urnas e o que obtenha a maioria no Congresso é, então, a sigla que indica o chefe de governo, que, via de regra, é o líder desse partido vencedor.
E com isso ainda há alguma chance de novas eleições, Luísa?
Assim, ainda é bem provável um cenário de uma nova eleição geral na Espanha, que seria nada menos que a terceira em menos de um ano, é algo inédito na Europa. Vale lembrar que os espanhóis foram às urnas em dezembro de 2015 e em junho de 2016 na tentativa de eleger o seu novo primeiro-ministro e renovar também o parlamento. O problema foi que em ambos os casos, o Partido Popular, o mais votado, não conseguiu a maioria mínima no Congresso para governar. Em ambas as eleições, os resultados foram bastante similares.
E, Luísa, qual a grande dificuldade em formar um governo?
O problema é que o PP, o Partido Popular, não conseguiu, nesse meio tempo, fechar acordo com nenhum outro partido para formar um governo de coalizão ou ainda para angariar apoio no Congresso. No início do ano, o líder dos socialistas, Pedro Sánchez, que foi o segundo colocado, ganhou protagonismo ao tentar negociar um pacto entre as esquerdas e governar, assim, com maioria. Ele chegou até a ser nomeado pelo rei da Espanha, Felipe VI, para formar governo, mas não conseguiu fechar um acordo, sobretudo com o Podemos. Aquela sigla de extrema esquerda que surgiu na Espanha com o movimento dos indignados e que terminou em terceiro lugar nas primeiras eleições. Esse fracasso das negociações ocorreu basicamente por diferenças ideológicas entre as duas siglas. O rei Felipe VI convocou então novas eleições que foram realizadas em junho na esperança de um acordo agora por parte de Mariano Rajoy.
Obrigada, Luísa Belchior, falando de Madrid para a RFI.